Fala galera, eu sou Luiz Fernando Filho e você está no Huddle comigo e com o Lucas Cisneiros. Tudo bom, Lucas?
Tudo bem, Luiz? Muito bom dia. Hoje você tá meio borocochô aí, né, meu amigo? O que
Acordando,
tá acontecendo? Tá acordando? Tomar o seu cafezinho?
é.
Bota aí a
Tô
caneca.
com meu
Vamos que vamos.
cafezinho aqui também.
Vamos que vamos. As
A
pessoas que estão
canequinha
aí.
do meu outro podcast aqui, ó, Madcast.
As pessoas que sintonizaram aí estão precisando de energia para começar o
Então,
dia, irem.
eu tomei o Matt
Pô.
Stafford hoje aqui. O Odell Beckham Jr., que é o contrário daquele cara lá que tocava e tudo virava ouro. O Odell,
Sim.
onde toca, tudo vira merda, né?
Pelo
Impressionante.
jeito, ontem foi um bom
Cara,
dia
como é?
para ser. Não tá sendo fácil, né? Ser Baker Mayfield ultimamente, a gente vai falar disso. Mas ontem à noite ele teve aí uma noite tranquila, digamos assim.
Um plot twist da vida seria se o pai do Baker Mayfield começasse a fazer vídeo do Odell errando rotas ou não conseguindo sair de marcações e falar: olha aí, a culpa não era do meu filho. Mas eu
Isso.
espero que isso aconteça, né? Quem sabe? Mas vamos falar aqui o que de melhor e o que de pior também aconteceu na semana 10 da NFL. Muita coisa ruim, muita coisa dantesca aí, né, Lucas?
Muita coisa
Mas antes,
bizarra, velho.
muita coisa. Ontem, né? Ontem já foi algo meio inusitado que aconteceu também, né? A gente não
Sim.
esperava isso. Mas antes,
Sim.
queria convidar vocês aí a se inscreverem aqui no canal, curte esse vídeo, aproveita para ativar o sininho também, que é como o YouTube te avisa quando tiver vídeo novo aqui no nosso canal. E toda terça-feira de manhã a gente tem aqui o café da manhã do canal no Huddle, onde a gente resenha. É a sua primeira resenha em português aí de futebol americano, para você já começar a caminhada rumo à próxima semana da NFL, já ouvindo o que de melhor aconteceu aí na rodada da NFL. Não é isso, Lucas?
É isso mesmo, é isso mesmo. É exatamente isso aí, assina aí e ativa o sininho. Quando a gente tiver online fazendo esse café da manhã, mequetrefe aqui para você ouvir,
Sim.
você será avisado, né, para vir comentar aqui o que de mais estranho aconteceu no bizarro mundo da NFL com a gente.
E vamos lá, agradecer a quem já está online aqui, quem está assistindo ao vivo, quem não vai assistir ao vivo, quem assiste no famoso VT também. Muito obrigado pela sua consagrada. Vamos começar aí com o bom, ruim e o horroroso. Lucas,
Vamos.
pode mandar bala aí.
Vamos então. Vamos começar com o bom aqui, tá? Vamos começar. Então, vou dar créditos ao invés de só falar que foi. Teve muita coisa ruim no Rams. Teve sim muita coisa ruim no Rams. Mas a gente viu ontem o San Francisco 49ers voltar para a fórmula vencedora deles. Fórmula vencedora, principalmente ofensivamente falando, né? É um jogo balanceado, no caso, balanceado. O máximo possível para tirar dos ombros de Jimmy Garoppolo a responsabilidade de ganhar jogos de futebol americano. Então, Eli Mitchell jogando bem, a linha ofensiva fazendo um bom trabalho, criatividade para usar Deebo Samuel no jogo corrido também. Então, a volta triunfal aí de George Kittle em situações chave, situações estratégicas. Então, num jogo onde Jimmy Garoppolo só precisa completar 15 de 19 passes tentados, tentou 19 passes no total nesse jogo, ainda faz dois deles para touchdown, nenhuma interceptação, é o 49ers voltando para a fórmula vencedora deles. Isso daí é importantíssimo se eles ainda quiserem almejar alguma coisa. Então, eu vou dar esse meu bom hoje para o conjunto da obra do 49ers. Kyle Shanahan fazendo aí um ótimo jogo. A defesa do 49ers fazendo inclusive um ótimo jogo. Manter esse Rams em 10 pontos foi importantíssimo, né? Um jogo realmente muito ruim novamente de Matt Stafford. E quem sabe se arrumou uma fórmula aí para o Rams ter que se adaptar, como teve que se adaptar recentemente aí o Chiefs, que a gente vai falar daqui a pouco também. Mas meu bom fica aí por conta do San Francisco 49ers ontem e do gameplay, principalmente de Kyle Shanahan. Meu ruim vai ficar com o Raiders. Eu esperava muito mais desse time. Eu esperava competição contra esse time do Chiefs, um time que claramente estava mostrando sinais ali de que estava na hora realmente de alguém talvez competir pela coroa e pela dominância dessa divisão. E o Raiders nem botou uma luta justa, nem botou uma competitividade para a gente assistir ali. Entendo, lógico, que a gente está falando de Patrick Mahomes, mas já vinha há algumas semanas com dificuldades. Vi algumas análises já do jogo e vi que a defesa falhou em utilizar muito do que está sendo feito com Mahomes essa temporada, principalmente no que se refere a tipos de cobertura utilizados durante o jogo. Então, o que tem sido mais eficiente contra Mahomes são principalmente looks ali de cobertura de dois safeties no alto, e o Raiders jogou predominantemente fora desse elemento. Enfim, um time que não usou o que está sendo feito de melhor para rebater esse potente ataque do Chiefs, e que ofensivamente também não conseguiu manter o ritmo do Chiefs, o que é difícil hoje em dia. Mas eu esperava mais. Eu esperava mais, principalmente até do Josh Jacobs nesse jogo, do ataque corrido do Raiders, porque tem sido possível correr na defesa do Chiefs, e o Raiders abandonou a corrida. Foram 11 tentativas no total para o running back, 7 do Josh Jacobs, 4 do Kenyan Drake. Não fez o que é ali um gameplay inteligente para tentar o quê? Cozinhar jogo, manter tempo de posse para manter o jogo próximo com o Kansas City Chiefs. E o meu horroroso, não acho que dá para ser diferente, do Atlanta Falcons. Em um momento do jogo estava 28-3 e o ADM da conta do Twitter do Falcons precisou twittar: "Eu sei, a gente
É
sabe.
duro, né? É duro.
É duro ser fã do Atlanta Falcons esse ano." Não tenho o que falar. 40 pontos de diferença, 43-3, com exibição de gala aí do Cowboys, né, de Dak Prescott, depois de uma semana pífia, né, CeeDee Lamb jogando muito bem nesse jogo, dois touchdowns para ele, e dois touchdowns pro Zeke Elliott. Então, torcer pro Falcons é bizarro. A gente viu um jogo terrível do Dallas semana passada, e aí o Falcons cede 40 pontos de diferença, 43-3 o placar. Não tenho o que falar, é o horroroso da semana para mim.
Vamos lá, vou no meu agora aqui. O bom da semana para mim, eu vou destacar o Mac Jones. Eu acho que o Mac Jones, ele vem tendo uma temporada legal como quarterback ali do Patriots. É um trabalho interessante que está sendo feito. Tranquilamente, ele é o melhor quarterback entre os novatos, mas até com uma certa sobra, né, em comparação com os outros. Muito se falou quando ele chegou no draft. Que ele tinha o melhor piso ali, né? O cara que estava mais pronto para no dia 1 ser titular na NFL. Tanto é que esse era um dos motivos que eu defendia muito que o Cam Newton não precisava estar mais lá, em New England, né? Porque, pô, você já tem um cara que pode começar como titular, tem condições de começar como titular, novato, é desenvolver ele para ele ser um jogador ainda melhor, né, ao decorrer da temporada. E eu acho que o Mac Jones, ele vai se tornar um quarterback interessante aí nesse time do Patriots, né? Nesse primeiro ano tão tranquilo, sólido, com a comissão técnica maravilhosa. O cara tem uma comissão técnica que todo mundo gostaria de ter, né? Chegando na NFL. Caras extremamente vitoriosos, Bill Belichick, Josh McDaniels. Então, vou fazer meu destaque para ele aí, que teve uma partida sólida nesse jogo contra o Cleveland Browns, que eu vou falar um pouquinho depois também nos meus destaques, mas antes vou falar do ruim. Que o ruim para mim foi Lions e Steelers, né? Primeiro que os times não quiseram vencer esse jogo na prorrogação, era um toma lá da cá de cenas lamentáveis ali, e o Steelers faz esse papelão numa divisão tão difícil, uma divisão tão complicada, vai lá e empata com o Detroit Lions, que estava caminhando tranquilamente para mais uma temporada sem vencer. Dessa vez, não sei se é pior, não sei se é melhor, pode terminar essa temporada sem vitórias, mas pelo menos com um empatezinho, né? Então, para mim, foi o ruim da semana. E o horroroso, voltando para a partida entre Browns e Patriots, é o Cleveland Browns, né? Para mim, o Cleveland Browns é um time que tem ambições de playoffs, um time que tem uma sólida equipe, né? Defensivamente, ofensivamente, é um time de qualidade de playoff. Vai lá e toma 45-7 do New England Patriots. É um resultado pesado demais, né? E é uma situação que liga um alerta também para o Baker Mayfield, que eu acho que esse alerta está ligado faz algum tempo já. O que é que o Browns vai fazer com a situação do Baker Mayfield quando o caldo entortar ali e precisar decidir fazer uma renovação de contrato ou não? Então, o Browns, que é uma das grandes decepções da temporada, na minha opinião, aí fica hoje com destaque do horroroso da rodada. Agora vamos continuar a pauta aqui para falar de algo que não foi horroroso, pelo contrário, foi muito legal de ver, né, Lucas? O retorno de Cam Newton. Será que ele vai ser titular lá na equipe do Carolina Panthers? Quem sabe já na próxima rodada?
Antes de eu comentar aí se ele vai ser titular ou não, que eu acho que a resposta, inclusive, tem que ser óbvia, se Carolina quiser ainda tentar alguma coisa nesse ano. Eu vou mandar aí um abraço para Igor Brunelli, que está aí no nosso chat. Bom dia do serviço, acompanhando vocês. Cadê a Tati, hein? A defesa do meu Packers é nível Super Bowl. Tati não está aqui hoje, mas vou mandar o seu recado para ela aqui, de que você esteve procurando, viu? Tati, nessa hora já está a caminho, acredito, do trabalho. Se não já estiver lá, acorda direto para o serviço, dona Tati. E obrigado aí por estar no chat. E um bom dia caloroso para Matheus Camarote, que essa hora aí já deve estar indo para o seu trabalho presencial, entre parênteses, normal, né? Tá, Matheus, muito bom dia para você aí, tá?
Matheus Camarote, o Harvey Specter da Zona Norte de São Paulo, né?
O
É
Harvey
o
Specter humano
Harvey
tá aqui.
Specter
Isso.
humano, é ele.
Isso. Muito bom ter você aqui, camarote, viu? Importantíssimo para nós. Então,
Casamento
meu
dele que
amigo.
parecia um episódio do Suits, né? Tava
Parecia um episódio de Suits,
cheio de
só a
advogado,
nata da
só
advocacia
nada.
paulista.
Eu tava me sentindo na Pearson Specter Litt, não sei qual o nome hoje.
Oi, foi mesmo, camarote. Ter você no nosso chat aqui é um privilégio, tá? Se tivesse aí um chat VIP, eu acho que você tava aí incluído, tá? Parabéns
Tô indo.
para nós por ter essa presença aqui. Então, sobre Cameron Newton, eu acho que é isso, Luiz. Se o time quer competir por alguma coisa, tem que ser titular o resto da temporada, porque adiciona uma dimensão diferente para esse ataque, claramente como fez do momento em que entrou em campo. Faz o time adversário ter que defender o Panthers de outra forma, e sinceramente, isso não influencia tanto no que a gente vai falar de tático, sabe, se você quiser expandir taticamente, isso vai levar tempo. Você tem que ter agora do seu playbook uma parte resumida, uma parte, lógico, diminuída para Cam Newton. Acabou de voltar, não trabalhou com Matt Rhule nessa nova era, nesse ano até agora. Então, vai precisar ser um playbook mais simplificado, lógico, mas agora tem uma semana cheia de treino pela frente. O mais difícil já passou, mais difícil já era. Mas o Panthers não estava tendo ataque eficiente de forma nenhuma até agora, contra times que colocavam algum tipo de dificuldade, contra times que tinham condições de competir. Sei Cam Newton, eu não vejo no momento, com o que tem de quarterback lá, o ataque do. Não vejo vida fácil para McCaffrey, né? Precisa ter esse outro elemento para McCaffrey ter um pouquinho mais de vida fácil, porque no momento o ataque do Panthers é todo mundo de olho em McCaffrey, deixa o resto acontecer, desafia o quarterback a lançar aí que não vai dar certo. Ou correr, né? No caso de Cam. Então, eu acho que é sim titulado esse time com certa folga.
Eu acho importante, primeiro ponto que você tocou aí sobre essa questão de dividir o fardo com o McCaffrey. Acho que esse é um grande ponto aí de análise, porque que o Cam nesse momento poderia ser o titular da equipe do Panthers. Para você ter ideia, o Christian McCaffrey teve 23 toques na bola nessa partida. E o Panthers teve 25 passes completados nesse jogo. Então, o McCaffrey, ele precisa, até pela questão das lesões, ter alguém para desafogar também esse trabalho. Tem o Chuba, claro, o Chuba teve 9 corridas aí nessa partida. O Ahmed Abdullah teve também nessa vitória contra o Cardinals aí de 34 a 10. Mas claramente o McCaffrey é o principal jogador, é o principal alvo desse time. Tendo o Cam Newton, é uma divisão interessante aí, porque as equipes vão se preparar para o Cam Newton, especialmente contra o jogo corrido dele, o impacto dele no jogo corrido. E é interessante, eu falei isso no, na live do 45 Jardas que eu participei, como a NFL permite esse tipo de análise. Não dá para ser tão a ferro e fogo com tudo, tem que analisar muitos cenários, né? Porque o Cam no Patriots era um cenário que eu não era a favor, eu achava que não valia a pena. Mas se tem um time na NFL hoje onde o Cam poderia assinar contrato e seria interessante ele ser titular, era um desses times, era a equipe do Carolina Panthers, né? Porque pela identificação do Cam com o Panthers, toda a história que ele teve no Panthers, pelo fato do Panthers ter feito escolhas ao longo do caminho aí que terminaram não dando certo quanto a quarterback, e talvez tenha sido até uma forma, eu até citei isso lá na live, do front office. Tentar trazer a torcida mais para junto, porque por mais que o Justin Fields, por exemplo, não esteja jogando o fino do futebol americano, todo torcedor do Panthers para e pensa: a gente podia estar com o Justin Fields aqui, mas a gente está jogando com o PJ Walker, tem o Sam Darnold que não está jogando nada, então chega um Cam Newton, dá uma revigorada na torcida, a torcida fica um pouco mais empolgada com o futuro aí. Pelo menos um futuro próximo, até porque eu acho que ia depender do Cam Newton jogando bem ou não. Quem sabe o Cam não volte para a próxima temporada lá no Panthers mesmo, como quarterback titular, né? Então eu acho que é um caminho interessante aí. O Cam Newton, que foi responsável por dois TDs aí da equipe do Panthers, né? Um TD passando e um TD correndo também, né? Ele que teve poucos lances como quarterback, acertou 3 de 4 passes para pouco mais para 8 jardas, né? Que é um número muito pequeno, mas acertou o seu TDzinho e teve 3 corridas para 14 jardas. Acho que na próxima rodada também a gente vai ver um pouco mais do Cam Newton. Se não como titular, talvez mais em campo, né? Jogando um pouco mais aí, mas eu acho que a tendência natural é ele assumir o posto, eventualmente. Agora, tá longe de ser o melhor time da conferência, né, Lucas? Mas o Panthers, muito longe, inclusive. Mas na sua opinião, hoje, isso é um debate que estava rolando muito aí nas redes sociais. Qual o melhor time da conferência americana e qual o melhor time da conferência nacional, na sua humilde e modesta opinião?
Rapaz, a Conferência Americana tem uns times que estão aparecendo, né? Que estão surgindo aí agora. Eu acho que não tem como a gente ignorar no momento, tá? Não tem como a gente ignorar que o Chiefs está voltando aí para os trancos e barrancos, né? Da forma deles, o Chiefs está voltando. Não tem sido o time mais regular, mas tem vencido mais, né? O próprio Titans aí tem crescido ultimamente, tem demonstrado um pouquinho mais de força, mas não tá fácil no momento falar. O Patriots vem numa subida, vem aparecendo bastante também, e Mac Jones está jogando uma bola absurda. Entre esses times hoje eu ficaria com o Chiefs. Tá? Eu ficaria com o Chiefs aí. Eu acho que pelo que mostrou contra o Raiders, que é um time que eu considero sólido, nas últimas 3 semanas são 3 vitórias, voltou para a coluna de positivos ali, já era um time favorito, já era um time considerado postulante ali a título esse ano, né? Então, eu vou, no momento, acho que é o Chiefs. Pela inércia do negócio, mas eu tô achando principalmente esse Patriots muito interessante. A crescida, essa crescente do Patriots, a performance não só de Mac Jones, tá, mas da defesa. Tô achando muito legal essa defesa do Patriots, tá?
Só para não perder o fio da meada aqui, o Titans, ele estava falando de sequências de vitórias. O Titans é o time da Conferência Americana com a melhor sequência, são 6 vitórias consecutivas. Depois vem o Patriots com 4 vitórias consecutivas, que a gente já falou tanto do Patriots aqui, né, Lucas? Sempre alertou que era um time muito melhor do que estava o retrospecto mostrando. E aí, na sequência, né, vem o Kansas City Chiefs aí com 3 vitórias consecutivas na Conferência Americana, isso só.
Eu não vejo como não colocar nesse momento assim. Eu pessoalmente, eu coloco o Chiefs porque Patrick Mahomes, tá? jogador nível MVP, a gente já sabe, já foi MVP da liga, já tem o seu Super Bowl, então é um jogo de quarterback, então no momento eu ficaria. Agora, eu vejo essa defesa do Patriots melhor, eu vejo o Mac Jones ganhando uma maturidade, o playbook expandindo, a coordenação ofensiva do Patriots consegue usar. É um time que vale falar, ganhou 4 jogos e não perdeu nenhum fora de casa essa temporada. Fora de casa, tá? É um time interessante demais esse Patriots. E tá aí fungando no cangote do Bills no momento, pela liderança da divisão, mesmo número de vitórias nesse momento, só que uma derrota a mais. Eu acho que o Patriots vem para brigar forte. E o Ravens, que seria ali engraçado, né? Semana passada a gente falou dessa divisão, a AFC Norte, como está disputada e tudo mais. Mas é uma divisão que está constantemente desapontando a gente aí. A gente bota um time lá em cima, o time só vai lá, a gente zica os times da AFC Norte com constância aqui. Então, eu no momento não diria que nenhum dos times da AFC Norte está como melhor ali da AFC. Eu vou ficar entre Chiefs, Patriots e o próprio Titans, que vem numa sequência aí de 6 vitórias, deu uma crescida grande nessa daí. E entre os três eu escolho o Chiefs no momento. E da NFC, eu acredito que é o Green Bay Packers. Não sendo aí caseiro, tá? Não sendo caseiro, mas eu acho que o Packers, com o absurdo de lesões que teve, perder dois caras aí ao pro, nível ao pro, como Zadarius e Jerry Alexander. David Bakhtiari ainda não jogou na temporada, também ao pro, left tackle do Packers. O time ainda está, eu acredito que no momento é CD1, tá? Acho que no momento é CD1 ainda da NFC, preciso dar uma olhada aqui se é isso mesmo. Mas, pô, ganhando de times que são invicto, que eram invictos, o Cardinals ganhou, ganhou não, perdeu de um Chiefs por pouquíssima defesa, sendo absurda, nessas últimas 3 semanas. Primeiro shutdown da carreira do Russell Wilson agora, nesse final de semana, 17 a 0 no Seahawks. O Russell Wilson nunca na carreira não tinha marcado pontos, tá? A defesa parece ser real, aí enfrentando Kyler Murray, Mahomes e Russell Wilson, a defesa cedeu um total de 34 pontos nas 3 últimas semanas. Então, pô, sem Zadarius Smith, sem Jair Alexander. É muito interessante o que o Packers está conseguindo fazer, dadas as lesões, continuar ali em primeiro. Deixa eu só conferir aqui, mas
É
acho que
primeiro. O
8-2 é primeiro, porque
Packers é
ganhou
primeiro.
do Cardinals, então é o primeiro
É
seed dessa NFC. Então eu não acho que tem muito como sair disso. Além do mais, a gente está vendo os times que são os melhores, que estavam competindo com o Packers para esse posto, desapontarem um pouco. Então o Cardinals desapontando, o Rams. Agora o Cardinals também, né, com sem Kyler e sem
É.
DeAndre Hopkins. O Rams, 2 semanas péssimas, péssimas, péssimas. E o Bucks também desapontou esse final de semana. A gente tá vendo que esse time, se o Tom Brady não jogar num nível de MVP, é um time que tem problemas. E o Cowboys da semana passada foi um monstro, e o Cowboys dessa semana pegou o Falcons, não dá para falar muita coisa deles aí. Eu acho que o Packers está incontestável no momento como o primeiro e melhor time da NFC.
É, o bom é que a gente vai mudar um pouco aí, vai ter opiniões diferentes contra esses times. É, na conferência americana, para mim, eu ainda vou ficar fechado com o Buffalo Bills. Acho que o Buffalo Bills, apesar do vexame contra o Jaguars ali, né, de perder do Jacksonville Jaguars, que nessa temporada é considerado um vexame, é um time que aplicou algumas sonoras goleadas aí, né? Teve mais de 40 pontos em 3 partidas, fez mais de 40 pontos em 3 partidas contra adversários mais fracos, então eles passaram por cima. Jets, Washington e a equipe do Texans, né? Venceu jogos interessantes aí também. E as derrotas que o Bills teve nessa temporada foram derrotas por uma posse. Teve a primeira rodada ali contra o Steelers, que perdeu de 23 a 16. Teve uma derrota para o Titans, por 34 a 31, que aí reforça um pouco a sua escolha pelo Titans aí, porque num jogo decisivo o Titans foi lá e ganhou, mas quem assistiu esse jogo sabe que foi um jogo muito complicado, além dessa derrota para o Jaguars aí, por uma diferença de 3 pontos. Então, para mim é um time que pegou muitos adversários que não são tão problemáticos, né? Dolphins, Washington, Houston, duas vezes o Dolphins, pegou o Jets. Então, esses adversários o Bills passou por cima e ganhou bem. Agora a gente tem que ver, porque nesse calendário do Bills aqui vai ter alguns jogos complicados. Tem o Colts, que é complicado, uma sequência agora que vai ser chata, né? Colts, Saints, Patriots, Buccaneers, e desses jogos aí, o Saints e o Bucs são fora de casa. Patriots e o Colts vai ser em casa. E não para, vai ter Panthers, vai ter Patriots, e aí fecha contra o Falcons. Mas assim, é uma sequência onde a gente vai ver realmente que time é esse do Buffalo Bills. Mas para mim, eu acho que pelo conjunto ali, o Bills ainda seria o meu time favorito aí da Conferência Americana. E na Conferência Nacional, eu vou no Dallas Cowboys. Eu acho que o Dallas Cowboys é um time
Meu
que
Deus.
hoje. Eu acho que o Cowboys hoje é um time que está em terceiro geral aí na Conferência Nacional. Só perde para Green Bay e Arizona. Em circunstâncias normais, Arizona com Kyler Murray é um baita time também, mas cada jogo que eu vejo do Cowboys, eu acho que é um time que está encaixado. O Mike McCarthy conseguiu fazer um bom trabalho aí de transição da temporada 2020 para 2021. Passou por cima aqui, teve uma sequência de 6 vitórias consecutivas, perdeu do Broncos ali, que quebrou no meio, mas venceu 7 dos últimos 8 jogos que teve aí. A outra derrota, além do Broncos, foi para a equipe do Tampa Bay Buccaneers por 3 pontos, uma diferença muito pequena. Então, isso mostra que o jogo estava pau a pau aí, né? Então, é um time também que vence, quando vence, vence pesado, né? Fez mais de 40 pontos contra o Eagles, contra o Giants, contra o Falcons. Fez mais de 35 pontos contra o Patriots, contra o Panthers. Então é um time que tá batendo aí em todo mundo. Tá numa divisão muito fácil, né? Tá uma divisão onde o time do Cowboys sobra, né? Se a gente olhar aqui como tá a situação da divisão hoje, o Cowboys ele está a três, na verdade, 3 vitórias do Eagles, mas assim, o Cowboys tem 9 jogos, enquanto que o Eagles tem 10. Então tá muito afastado, tem a melhor diferença ali de pontos feitos e pontos sofridos da Conferência Nacional. Na verdade, só perde para o Arizona Cardinals, né? O Cowboys fez 284 pontos e sofreu 195. É um time que está consistente, está ganhando bem dentro da conferência, está tendo uma campanha muito boa, fora de casa está conseguindo vencer bem. Então, eu acho que nesse momento não está em primeiro. Primeiro tá o Packers, mas eu acho que esse Dallas Cowboys aí pode brigar pelo bye. Quem diria o Dallas Cowboys tendo uma campanha tão boa aí, brigando, quem sabe, por um bye na Conferência Nacional.
Vamos mandar um abraço aqui para ela, que acabou de chegar aí para melhorar a qualidade do nosso chat mais ainda. E Tati Cazorla está no chat. Muito bom dia, Tati. Igor, querido, acompanhando do serviço como você é. Muita gente aí acompanhando ou do serviço ou a caminho do serviço. Bom dia para todo mundo. Vocês concordam aí ou não concordam com esse Dallas Cowboys que o Luiz puxou aí? Porque para mim isso é um absurdo completo em relação ao Green Bay Packers, tá? O famoso, como diria a Júlia Deodato aí, nosso saudoso, nosso grande amigo, o refém do momento, né? Porque meter 43 a 3 no Falcons não é grandes coisas, né, pessoal? E
Não é um
Tati
grande
mandou
feito.
aqui. Não, pelo amor de Deus. E Tati mandou aqui, melhor time da AFC é meu Pets, seguido do nosso Titans. Olha só. Isso
Olha
aí,
aí.
Tati, a gente falou, né? Eu falei também, o seu Pets aí foi considerado, mas agora é que são elas. Vamos ver agora nessa parte aí da agenda, principalmente para esse Cowboys aí que você meteu irresponsavelmente, Luiz Fernando, porque Cowboys e Chiefs semana que vem. Vamos ver quem é o Cowboys que aparece, né? Se é o Cowboys que tomou um vareio do Broncos ou se é esses Cowboys que ganhou do Falcons, né? E teve Cowboys e Patriots. Aí eu tenho que realmente falar. O Cowboys teve para mim duas vitórias de grande qualidade. Três, vai lá. Três, vai lá. Essa vitória contra o Patriots foi uma vitória de qualidade pra caramba, 35 a
Sim.
29, jogo difícil no overtime. Ali, Tati meteu Dallas Cowboys, delírio. Valeu, Tati, é isso aí. Mas pra mim tá em segundo ou terceiro, vamos lá. Terceiro, talvez, da NFC. E essas vitórias contra Chargers, 20 a 17, e contra o Vikings, 20 a 16. Foram boas vitórias, vitórias de time que tá pra competir, tá? Beleza. Qual o próximo tópico aí, meu amigo?
É, dito isso, né? Vamos falar
Dito
do New
isso,
England Patriots, né? O New England
então
Patriots que a
vamos.
gente já falou em alguns momentos aqui do programa. Já dá para dizer, e a gente já estava falando isso, na verdade, que ameaça o Bills aí na divisão, né?
Já. A gente tinha falado aí no começo da temporada, né? O time aparenta ser muito melhor do que os resultados mostram. Só que os resultados já mostraram aí, assim, para quem estava ligado, estava vendo que o Patriots estava competindo com os times que, pô, se mostravam competidores e postulantes a título. Então, foi muito próximo contra o Bucks. Esse jogo contra o Cowboys foi para overtime. Ganhou de um Chargers, que é um Chargers que tá organizado. Agora já tá começando a cair, mas. E agora, dois passeios e grandes exibições da defesa do Patriots contra Panthers e Browns. Então, eu acho que o Patriots vem com tudo. E aí já vem o efeito psicológico agora, né? Da galera. Lá vem o Patriots malvadão da divisão. Os caras tinham perdido o Tom Brady, a gente achava que ia mudar tudo, mas meu Deus do céu, já estão de novo ali na liderança da divisão. O efeito psicológico bate nesse momento. Eu acho que culturalmente quem é torcedor do Bills já fica meio assustado com o velho Bill fungando no cangote, já começa a ter pesadelos com o velho Bill carregando a sua maleta, arrastando a sua maleta ali a caminho do vestiário de forma bizonha, né? Então vira o Slenderman da AFC Norte, o Patriots, e é o Jason da AFC Norte ali. Bicho renasce das cinzas quando menos se espera, né? Sinceramente, Matheus Camarota, inclusive, meteu aqui só porque a gente tava falando do Cowboys dele. Eu vou para o Super Bowl, vocês acreditam em mim? Camarote, eu talvez, viu? Talvez, porque o Packers num eventual embate de conferência da NFC nos últimos anos não tem ido bem. Então, vou ficar aqui na encolha.
Se o
E
Cowboys
Tati.
for para se o Cowboys for para final de conferência, eu já vou fazer um corte aqui dessa minha fala no dia
Isso.
16, vou colocar no vídeo assim, 16 do
Bota.
11. E aí eu vou
Bota
ficar
lá.
repetindo isso aqui, ó, lá no Twitter, arroba canal no Huddle, até o jogo. Que aí o
Isso.
jogo, se o Cowboys perder, pelo menos eu joguei minha carta, né?
Isso. Vai ficar eu e Tati lá. Delírio ou não?
Delírio. É,
Calma.
eu vou printar essa fala dela, delírio. E vai
Muito bom,
passando
velho.
assim, ó, no meio da minha fala aqui,
Isso.
no fundo de tela.
Antes de você me falar, meu amigo, quais são as suas considerações sobre os Patriots, eu vou mandar aqui. Tati, chama o McDermott, já pode preparar o lenço. Josh Allen vai olhar para Belichick e encher a fralda. É, meu velho. Eu acho que tem esse efeito aí, o velho Bill das pessoas.
Não,
Eu não queria enfrentá-lo. E
o
Anderson
velho
Santos
Bill.
mandou um chegamos. Bom dia, Anderson. Obrigado por participar aí do chat com a gente. O que é que você acha aí, meu amigo, do Patriots esse ano até agora? E quem é o melhor time da NFC e AFC para você? Que foi o que a gente falou no ponto anterior. É o que, Luiz?
Não, eu ia falar que o velho Bill fez o Baker Mayfield. Esse encheu, hein?
Esse encheu
Esse
a
encheu
fralda
a
aí.
fralda. Ele falou: olha, deu ruim pra mim aqui.
Eu fico
Mas.
me perguntando quem vai fazer vídeo agora? Se é o pai de Baker, porque o negócio foi feio.
Então, vai ser uma rinha de pais agora. Cada um vai fazer um vídeo chumbo trocado. Só o pai de Bill Belichick que deve estar no céu, que não vai fazer vídeo para ninguém, né? Ou no inferno, né? Não
Engraçado que
sei.
o único pai que podia fazer um vídeo é o de Jarvis Landry, esse coitado. Esse é um
Coitado, velho.
coitado. Esse é um coitado. O
Esse é
pai de
coitado.
Jarvis Landry podia fazer muito vídeo. Tem para fazer aí a trilogia do Senhor dos Anéis estendida do pai de Jarvis Landry, mas não
O cara
faz,
vai fazer aquele filme Boyhood, sabe? Que o cara conta os 3 anos da vida do moleque, vai
né? É foda.
contar do Jarvis Landry lá em Cleveland.
Esse caiu no fundo do poço, meu Deus do céu, do ostracismo.
É triste, é triste. Mas só para passar rapidamente aqui, o Patriots ele tá em sexto hoje no draft, no draft, ó, no, no, nos playoffs, na corrida para os playoffs. É um time que tá mais consistente que o Steelers é o quinto, então assim, você olha o Patriots aqui, eu acho que é um time mais consistente. O Patriots joga bola para estar na parte de cima desses playoffs, desse playoffs aí da Conferência Americana. Essa é a minha opinião. Acho que dá para resumir bem sobre o Patriots aí. Acho que é um baita de um time. Precisa ganhar uns joguinhos em casa a mais aí, né? Mas com essa sequência de quatro vitórias aí seguidas, eu acho que agora o Patriots deu uma bela de uma embalada. Só vou puxar aqui quais são os próximos jogos da equipe do New England Patriots. Se você tiver fácil aí, Lucas.
Os próximos tem o fáceozinho aqui, meu
Então
amigo. Tem
manda
o
aí.
Falcons depois, então passeio provavelmente. E aí
Não
vem,
sei,
meu
né?
amigo, só a nata da briga, porque a gente vai decidir depois desse jogo com Falcons, essa semi bye week aí, vai vir Titans,
Olha.
Bills,
Eita.
Colts e Bills de
Eita.
novo.
Aí depois dá uma maciada com Jaguars e Dolphins, né? Pra dar uma
Isso.
acalmada aí nas coisas e conseguir umas vitóriazinhas, mas é uma sequência, é o famoso corredor polonês esse aqui, viu?
É,
Tem que
depois do Falcons é corredor polonês, 100%, 100%.
ganhar aí pelo menos metade desses jogos aí, se quiser realmente se manter bem aí na briga de playoffs. Agora, quem deu uma leve acordada foi o Kansas City Chiefs, né, Lucas? Conseguiu uma vitória importante aí, uma vitória necessária, eu diria até, né, contra um rival de divisão, contra o Las Vegas Raiders. E, de repente, já tá ali de volta como líder da divisão. Dá para dizer que o gigante acordou ou não?
Olha, é o que eu tava falando mais cedo. Eu vi o Raiders jogando fora do que tem sido eficiente contra o Chiefs. Eu entendo que existem times que jogam nos esquemas preferidos deles e esse é o formato que eles jogam como base e tudo mais. Mas eu vou até olhar de novo aqui, eu vou ver recap, vou tentar ver por, né, All 22, ver de cima ali para ver exatamente o que é que aconteceu. Mas muita gente falando que o Raiders insistiu em jogar com single high, com safety único no topo e dois corners dropando ali para fazer cover 3 contra um Chiefs que tem tido dificuldades em se adaptar a looks de dois high e um pouco mais de conservadorismo em termos de zona intermediária ali. Eu acho que o Chiefs, lógico, meter 41 pontos na NFL não é fácil para ninguém, tá? Então, dá indícios de que tá acordando. Ganhou aí três dos últimos. Não, três jogos, não foi? São três jogos agora de vitória em sequência, o Chiefs. Então, dá indícios sim de que tá acordando. Mas pega um Cowboys embalado aí na frente. Eu acho que o que a gente tinha colocado como desafio há 4 semanas atrás, quer ganhar dois dos próximos três jogos para voltar, ficar tranquilo, porque a agenda no final é um pouco melhor, foi cumprido. Então é hora do Chiefs dar uma respirada. Então, de parabéns aí. Mas eu não vou ainda cravar que o gigante acordou, não. Eu acho que o Raiders não colocou um desafio legal na frente. Acho que o Cowboys tem mais condições agora de desafiar esse time. Mas depois do Cowboys eu cravo essa aí. Se ganhar do seu melhor time da NFC aí. Amigo, você está mutado.
É o choque ainda da escolha que eu fiz, mas se o Chiefs ganhar do Cowboys, eu tô lascado próxima semana aqui, né? Espero ser cobrado pelos ouvintes, por você, por Tati Cazola, por todo mundo sobre essa escolha aí, mas eu tô confiante aí no Cowboys. Tô confiando, eu tô confiando mais numa carta que você, hein? Vou deixar essa jogada aqui na roda.
Difícil, difícil. Eu sou o maior defensor do meu querido McCarthy, mas no momento
Isso
o
é
melhor da
verdade.
NFC é pesado.
Vale reforçar aqui também que Lucas, no começo da temporada, até no fim da temporada passada, falou para quem estava já cobrando até saídas do Mike McCarthy, mudanças, etc. Tem paciência que a coisa vai melhorar e de fato está melhorando lá na equipe de Dallas. Mas sobre o Chiefs, O Chiefs tem 4 vitórias nos últimos 5 jogos. Só perdeu aí do Titans. Teve um primeiro corte aí, nos 5 primeiros jogos, que aí já foi 3 derrotas, 2 vitórias, mas aparentemente está tentando estabilizar a campanha. É o que eu falava sempre aqui. Eu não vou deixar de acreditar numa equipe que tem o Andy Reid, que é uma equipe que tem o Patrick Mahomes, um time estável como é o Kansas City Chiefs. Uma hora vai dar uma estabilizada, né? Não sei se nesse jogo contra o Cowboys vai conseguir uma vitória, mas eu não sei também se vai ter uma derrota tão vexatória, eu diria, como foi a do Tennessee Titans, né? 27-3. É um time que, como você falou, eu concordo totalmente, porque se a gente olhar essas 3 vitórias consecutivas, venceu o Packers por uma posse, né? Venceu o Packers por 13-7 e venceu o Giants por 20-17. Então não foram jogos onde o Chiefs conseguiu jogar muito bem. Esse jogo contra o Raiders foi um jogo onde a gente viu um Kansas City melhor, né? Então eu acho que ainda é muito cedo para dizer que o Chiefs voltou, que o Chiefs vai ser algo que a gente sempre espera do Kansas City Chiefs, mas eu acho, assim, se eu tivesse que apostar, eu apostaria que o Kansas City Chiefs vai voltar a ser um dos principais times aí da Conferência Americana, vai brigar pelo título da conferência, por questão de ser uma franquia estável, uma franquia acostumada aí. Você vê, aos trancos e barrancos, o time está com 6 vitórias e está agora na liderança dessa divisão, que é uma divisão que está muito competitiva também, né? Todos os times estão com mais de 50%, 50% ou mais de aproveitamento, então muita coisa acontece e muita coisa muda nessa divisão. Mas o Kansas City Chiefs é sim um time que vai brigar, vai brigar. Mas ainda vamos esperar para ver se vencer o Dallas Cowboys e vencer bem o Dallas Cowboys, aí pode relaxar que o time voltou aos eixos. É isso, Lucas. Tem mais algum
É
recado aí
isso.
no YouTube?
Tati Cazorla mandou aqui para nós. Eu acho que eles vencem a divisão, mas nos playoffs a vida vai ser difícil. Eu concordo, Tati. Eu acho que dá para vencer essa divisão aqui, principalmente agora, depois que venceram esse Raiders. O Chargers começou a capengar um pouco. Eu acho que vence a divisão, mas de fato, chega nos playoffs, tem o malvadão Patriots provavelmente aparecendo do jeito que estão indo. E aí é uma batalha que eu quero ver. O velho Bill tem uma chance novamente contra esse time do Chiefs. Tem o Bills lá, provavelmente. E tem a cascudíssima AFC Norte, que a gente sabe que quando entra nos playoffs vira outro tipo de bicho ali. Não sabemos, inclusive, como vai ser essa salada mista. Ainda bem que a gente ficou longe desse assunto hoje, AFC Norte, porque não tem como ler essa divisão atualmente. Ravens, Steelers e Bengals e Browns, tá difícil de ler. O que dá pra ver é que o Browns tá desmoronando de novo, do jeito mais Browns possível, né? Mas de resto, ainda bem que a gente ficou longe desse assunto. E Tati meteu, infelizmente, meus Chargers está se desfazendo pelo caminho. Fico triste também, Tati. É um time que eu vejo muito bem montado, gosto muito de Justin Herbert, mas está realmente caindo por terra o Chargers nessa temporada.
Eu acho que dos times que não estão na Conferência Americana aí, que não estão entre os classificados para o playoffs, eu acho que o Colts poderia entrar e eu vejo o Chargers saindo, infelizmente aí. Quem sabe dessa sequência. Hoje, só para a gente encerrar aqui o programa, só pela curiosidade, hoje os playoffs seria Buffalo contra o Chargers, seria o Baltimore Ravens contra o Patriots, que seria um jogo muito interessante de ver, né? E o Kansas City Chiefs contra o Steelers. Nesse jogo aí de Chiefs e Steelers, eu ia de Chiefs hoje já. Imagina se o Chiefs der uma embalada, né? Então, Tennessee descansaria e só para não passar batido na Conferência Nacional, o Cardinals enfrentaria o Panthers. Diga lá, o Panthers aí nos playoffs, velho. Seria chocante.
Imagina Cam Newton levar o time de volta aí para os playoffs. Seria uma história animal aí.
Muito legal mesmo. O Cowboys enfrentaria o Saints, e o Bucks enfrentaria o Rams. Partidas difíceis, partidas complicadas. O Green Bay estaria descansando. Fechamos por hoje, Lucas. Queria agradecer a todo mundo que participou. O Guilherme Pinho aqui, nosso querido Pinho, mandou um alô também. Obrigado pela presença de vocês. Quem está assistindo esse vídeo depois aí no VT, e não é inscrito aqui no canal, aproveita, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, ativa o sininho também. E se você gostar do nosso conteúdo, visita o apoia.se/canal no Huddle, que é nosso financiamento coletivo e vai ajudar a gente bastante aí a pagar o StreamYard, né, Lucas? A fazer coisas para a gente melhorar aqui o nosso conteúdo aqui no
Exato.
YouTube. Valeu, meu amigo.
Exato.
E até a próxima e um abraço a todo mundo.
Valeu, meu amigo. Obrigado demais. Pinho aí que tá chegando depois. Anderson Camarote, Tati, todo mundo que participou aí do chat. Igor também. Um abração para vocês e até.